Pessoal, vamos fazer uma prece, tá certo? Deixa eu botar aqui o resto no silencioso. Vamos fazer uma prece para a gente começar. Tem muita coisa para hoje. A Inês está escrevendo que não consegue entrar no chat. Se está aqui escrito é porque você conseguiu. Ah, ok, Inês. Ok, vamos lá, gente. Vamos fazer uma prece agora para a gente começar, tá certo? E aí a gente já dá os avisos e já parte para o conteúdo, que eu acho que é a expectativa de todos nós. Quem puder, né? Fecha os olhos ou concentra, eleva o pensamento para que a gente possa iniciar o nosso curso. Pai de amor e bondade. Te agradecemos, Senhor, o amparo, a ajuda, a simpatia e o carinho dos amigos aqui presentes, desencarnados e encarnados. Que nós possamos, em Teu nome, contando com Teu amparo e dos Espíritos amigos, receber nesse instante a bênção da paz, da lucidez, da verdadeira alegria. Acima de tudo, possamos sentir em nosso íntimo, a aproximação de nossos anjos guardiões, que eles nos ajudem, Senhor, a termos um momento em que o Teu amor poderá brilhar aos nossos olhos, em que poderemos reconhecer um pouco melhor o Teu amor e a Tua grandeza, que a Tua sabedoria possa nos tocar a todos. Que assim seja. Bem, gente, vamos começar, tá certo? É uma tarefa que bem desafiadora para mim, porque eu falo olhando para mim, né? Então é muito chato, mas eu confio que vocês estejam vendo e qualquer coisa vocês avisam. Avisos iniciais que são bastante importantes, tá certo? Primeiro, vou tirar aqui o chat, senão não me concentro. Avisos iniciais que são muito importantes. Nosso curso vai ter 1 hora e meia de duração, vai ser aos domingos, tá certo? Nós temos um grupo de WhatsApp. Quem não tiver acesso ao chat ou não conseguir fazer a pergunta, ou se a pergunta não foi respondida, vocês podem postar no grupo até segunda-feira, meio-dia. Meio-dia a gente encerra o grupo do WhatsApp, encerra as postagens e na segunda eu respondo todas as perguntas, né, ou de uma maneira mais objetiva ou mais extensa, de acordo aí com a pergunta e também com a minha condição de responder, tá certo? Então, nós vamos funcionar com os nossos encontros nesse horário, 8 da noite, de 8 às 9h30. Nós teremos o chat, que vai ficar aberto até o domingo todo e a segunda até meio-dia, e lá também vai ser um espaço de pergunta e de aviso. Na terça, vocês vão receber o link da gravação do nosso estudo. Então, se perdeu algum ou alguma coisa, vai ter mais uma oportunidade de ouvir. A ideia é a gente ser o mais inclusivo possível, tá certo? Dentro do possível, eu vou tentar aqui ver o chat, tá certo? Então, assim, pedir falar mais perto do microfone, então vamos lá. Dentro do possível, eu vou tentar ler o chat, né? Sempre é uma tarefa que desvia um pouco a atenção, mas quando eu começar a falar, provavelmente não vou prestar atenção no chat. Haveria alguma pergunta sobre o curso em geral, né? A gente vai funcionar assim. A princípio, nós teremos já programado o primeiro grupo, a primeira etapa são 12 encontros. Isso vai depender muito de vocês. O som tá ruim. As outras pessoas, como é que estão do som? Tá, então eu vou. Ok. Ok, gente, eu vou continuar, tá certo? Beleza, então, vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou. Então, sim, vocês vão ter as aulas nesse sentido. A gente já está com o primeiro grupo de temas à disposição. A gente vai reservar de 10 a 15 minutos no final para responder perguntas, caso vocês tenham, né? Se não tiver oportunidade, ou se, enfim, quiser aprofundar, ou se não for esclarecido direito, vocês ainda podem postar no WhatsApp, onde nas segundas-feiras eu vou estar respondendo. Exclusivamente nas segundas-feiras, tá certo? Exclusivamente na segunda-feira. Bem, vamos então começar. Qual é o nosso grande... Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para cima, para ninguém reclamar. Vamos lá. Qual é o nosso grande desafio hoje? É entender quem é o Cristo. É claro que essa discussão sobre quem é o Cristo, ela é uma discussão, no sentido mais elevado do termo, uma reflexão séria que já dura 2000 anos. Tá certo? Não há um consenso de quem é o Cristo, mesmo entre os seguidores sinceros do Cristo. E assim, não é por falta de inteligência, não é por falta de sinceridade. Quando a gente fala da figura do Cristo, nós estamos diante de um indivíduo extremamente diferenciado. Então, não é que as pessoas não entendem, não querem entender ou porque não têm capacidade, mas porque é algo tão novo, tão diferente, que se nós não tivéssemos registros históricos sérios e confiáveis e de diferentes fontes, talvez até coubesse a ideia de se questionar se ele existiu ou não, porque realmente é alguém muito diferente. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dialogar com diversas opiniões, né? Respeitando todas. Nós podemos dialogar com as ideias católicas, seja do começo, da metade ou do fim da Idade Média, ou as atuais. Podemos dialogar com as ideias das igrejas reformadas, sejam as tradicionais, sejam atuais. Iremos dialogar com as ideias judaicas. Nós não temos nenhum problema com isso. Mas, de antemão, é preciso que fique muito claro. Nós vamos explorar e apresentar as ideias de Allan Kardec e dos espíritos superiores sobre o Cristo. Eu acredito que muitos de nós vamos ficar profundamente impressionados com isso. Porque, pelo menos eu fiquei, né? Então, assim, acho que alguns de vocês vão ficar. O que é que Kardec... A pergunta hoje é a seguinte, o tema hoje é o seguinte. O que é que Kardec e o que é que os espíritos superiores dizem do Cristo? Essa é a pergunta de hoje. Tem muitas perguntas que eu vou trazer aqui, mas como não dá para a gente trabalhar todas, a gente vai começar com essa. Embora lá para segundo ou terceiro encontro a gente vai falar do nome do curso, a figura do Cristo, que também já vai ter um outro significado. Mas para nós que somos espíritas, ou para aqueles dentre nós que são espíritas, o que é que acontece? É importante a gente ter clara a opinião de Allan Kardec. A gente tem que buscar a honestidade, a gente pode discordar de Kardec. Eu, particularmente, não encontrei nada que eu discorde, mas eu dou esse direito a quem quiser. O que a gente não deve fazer é distorcer o pensamento de Kardec, para que o pensamento de Kardec, né, seja semelhante ao nosso. Aí a gente distorce e diz, olha, a gente pensa igual. Então, esse cuidado a gente vai estar sempre tendo. Nossa referência aqui é Allan Kardec e, em particular, ainda mais a codificação, sem desmerecer as outras obras e sem desmerecer os outros espíritos e espíritas, né? Mas, assim, o núcleo do núcleo da codificação, o núcleo do núcleo do espiritismo é a codificação, certo? Podemos continuar, gente? Tá todo mundo aí vendo, ouvindo? Posso continuar? Ok, obrigado. Pessoal, obrigado, Mar... porque assim, respondam que me ajuda bastante, porque eu não estou vendo o rosto de vocês, então para mim também é um aprendizado, tá certo? Vamos lá. Eu vou ler para vocês um trecho de uma mensagem absolutamente revolucionária e assustadora. Se você leu essa mensagem e não se assustou, ou você é um espírito extremamente evoluído ou você não entendeu. Gente, isso é brincadeira didática, não, ninguém fica com raiva de mim, eu gosto de brincar. Mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, tá certo? Eu vou ler, não vou ler a mensagem toda, porque essa mensagem merece um curso à parte, e um dia, se Deus quiser, a gente quem sabe tenha, porque ela tem um conteúdo muito profundo, que para entender precisa conhecer o cristianismo primitivo, que para entender precisa conhecer a tradição judaica, e precisa entender o encontro da tradição judaica com a tradição cristã. Né? Quem conhece um pouco disso já deve suspeitar de quem eu estou falando. Houve um espírito na Terra que recebeu, talvez, provavelmente, o maior desafio intelectual da história. O que esse sujeito fez não é brincadeira. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso bem feito como ele fez, nem em outros contextos. Ele foi um indivíduo que uniu uma tradição absolutamente rica e complexa e sofisticada com uma tradição nascente que veio para mudar a história da humanidade para sempre. Paulo de Tarso não foi, como alguns pensam, um grande pregador apenas, é muito pouco. Ele foi o grande gênio intelectual que foi capaz de realizar um diálogo assustadoramente difícil de forma inteligente entre toda a cultura judaica e o cristianismo que estava nascendo. Claro, o trabalho de Paulo de Tarso foi extraordinariamente importante, mas os textos dele, as instruções dele, são ainda mais. Para que vocês tenham uma ideia da qualidade dos textos de Paulo de Tarso, ele é o autor, até hoje, mais estudado de toda a antiguidade. Existem mais textos refletindo, desenvolvendo e debatendo as ideias de Paulo de Tarso do que mesmo as ideias de Platão e Sócrates, para você ter ideia que são admiráveis. Então, Paulo de Tarso, ele teve um planejamento reencarnatório, óbvio, para isso, e teve essa tarefa de pegar toda a tradição judaica e dizer, tá, e agora? Só que o Messias chegou, o que é que eu faço? Como que agora eu passo a entender todos esses séculos e séculos de produção de um debate intelectual de altíssimo nível? Como eu passo a entender Moisés? Como eu passo a entender todas as orientações, a partir de uma nova luz que se chama cristianismo. E, enfim, então assim, qualquer coisa que você pegue de Paulo de Tarso e você realmente querer entender, se prepare para dedicar alguns anos. Não estou exagerando, isso não é brincadeira, isso é informação técnica. Ninguém acha que vai pegar uma carta qualquer de Paulo de Tarso do Novo Testamento, vai ler e vai entender. Do mesmo jeito que se você pegar um texto aprofundado de Platão, você não vai abrir e ler e entender. Você vai entender alguma coisa. Você vai precisar entender toda uma discussão filosófica para dizer assim, ah, agora isso aqui faz sentido. Paulo de Tarso é mais profundo. Então, é um espírito que tem uma capacidade intelectual extraordinária. E esse indivíduo vem, o grande Paulo de Tarso, contribuir com a codificação e psicografa, né, escreve através de um médium uma mensagem que foi avaliada com todo o critério por Allan Kardec, e esta mensagem é publicada na parte da conclusão de O Livro dos Espíritos. Então, esse é o contexto para a gente entender. Como se diz, a gente está falando de quê? Qual é o assunto que a gente vai tratar aqui? A gente vai tratar não dessa mensagem como um todo, que eu já expliquei, mas de um parágrafo, na verdade, de meio parágrafo dessa mensagem. É um aviso de antemão para quem ainda não sabe. Allan Kardec, ele tinha a autorização do mais alto para avaliar as mensagens e, inclusive, ele tinha autorização para reescrever as mensagens. Isso é muito importante entender. Né? A gente não vai entrar aqui, no outro dia eu posso trazer as provas históricas para isso. Então, por exemplo, Kardec recebeu uma mensagem. Ele dizia, a mensagem está toda muito boa, mas esse terceiro parágrafo está muito confuso, está muito ruim, está errado. Ele tinha autorização espiritual de simplesmente eliminar esse parágrafo. Claro, ele conversava com os espíritos, ele trocava ideias, mas ele fez isso. Há mensagens, inclusive, que ele junta duas mensagens. Só para a gente entender o grau de autorização que Kardec tinha do mais alto. Tá certo? Assim, isso é ponto histórico. Né? Isso aí não, eu não vou apresentar agora, mas tem documentos históricos que provam isso e depois vocês, no, ao longo da caminhada vocês vão ter acesso a tudo isso. Então, assim, gente, quando eu falar algumas coisas, eu vou tentar sempre deixar claro o que é uma opinião, o que é uma interpretação e o que é um fato histórico. A autorização de Kardec, a alteração de mensagem por Allan Kardec é um fato histórico. Outro fato histórico importante, dito pelo próprio Kardec na Gênese. Quando ele recebia mensagens que ele achava verdadeiras, boas, mas ele não tinha 100% de certeza, ele nunca colocava isso dentro da codificação. Ele publicava na Revista Espírita, para gerar reflexão coletiva, o debate, e depois ele decidia se colocava ou não dentro da codificação. Por que isso é importante? Para vocês entenderem que a mensagem que eu vou ler, ela foi publicada em O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Então isso significa que ele leu, estudou, consultou outros espíritos e concordou com tudo. Tudo que está aí tem a assinatura também de Allan Kardec, né? Se não bastasse a do espírito Paulo de Tarso. Bem, vamos lá. Eu separei aqui a mensagem, não vou ler toda. Como eu disse, eu vou ler só o início, quem quiser está no Livro dos Espíritos. Eu acredito que seja a única mensagem do apóstolo Paulo completa, né? Tem outras participações, assim, ele, uma mensagem toda dele, tá certo? Ela começa da seguinte forma. Gravitar na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Tá certo? Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. É o começo. Ele vai desenvolver aqui uma reflexão muito séria sobre o inferno, que é um extremo, né? Assim, uma punição eterna, mas também uma reflexão sobre a necessidade de se compreender que os nossos atos têm consequência. Não vou entrar nisso, não é nosso tema de hoje, né? Mas ele já anuncia que a sociedade vai entrar em ruínas se o ser humano não entender que existe uma lei divina. A discussão é essa. Aí ele vai, na discussão, perguntar o seguinte: quem é com efeito o culpado? Né? Numa linguagem mais antiga, o pecador, ele usa culpado. Eu vou ler todo, depois eu comento. Por favor, atenção. Aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação. Isso aqui, eu não vou entrar nesse ponto, mas só para vocês entenderem o que ele está dizendo aqui, como é interessante, esse conceito que Paulo está dando aqui é o conceito judaico de pecado, que era o conceito cristão, que depois foi... tomou outros caminhos, quer dizer, qual a principal punição que o indivíduo recebe? O Livro dos Espíritos está na conclusão. Na conclusão, tem várias mensagens, estou respondendo a Bernadette. Bernadette, está no final do Livro dos Espíritos, conclusão. Paulo o apóstolo. Vamos lá. No conceito judaico, a grande punição para o erro, para o pecado, para o mal, é o quê? É se afastar de Deus. Mas não é o ponto que eu quero chegar. Vou chegar agora. Desculpe o longo caminho, mas é muito importante. Ele vai dizer o seguinte. Por um falso movimento, né, o culpado afasta-se do objetivo da criação. Agora ele vai abrir um parêntese, vai colocar uma vírgula e vai falar qual o objetivo da criação. O objetivo da criação consiste, fundamenta-se, consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Ok, até aqui está igual lá no começo. Por que é que ele repetiu isso? Porque ele vai acrescentar mais uma informação, tá certo? Ele já tinha dito que o objetivo era gravitar para a unidade divina. E aqui ele diz, o objetivo da criação consiste no culto do belo e do bem. Até aqui, nada de novo, né? No seu conceito de pecado do judaísmo que ele traz. Ok. Que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizado, atenção nas palavras, idealizado pelo arquétipo humano, vírgula, pelo homem-deus, vírgula, por Jesus Cristo. Bem, aqui a gente já tem um mundo de reflexão. É uma mensagem de Paulo de Tarso. Eu fui olhar no original, tá certo? Está publicado no Livro dos Espíritos, na segunda edição, né? Que a gente sabe que a primeira foi limitada, na segunda edição de 1860. Tive o cuidado de olhar esse trecho palavra por palavra no original francês. E vi várias traduções em português para não ter engano. Vamos agora tentar entender isso, meu Deus. O que é que Paulo de Tarso e Allan Kardec querem dizer com isso? Porque se Allan Kardec não concordasse com algum trecho, ele poderia verificar com os espíritos e cortar, como ele fez, como eu já disse, em outras mensagens. Se Kardec publica, em uma obra básica, no Livro dos Espíritos nem se fala, é porque ele concorda. Detalhe, foi publicado em 1860 e continuou em todas as outras edições. Então, assim, é algo que ele publicou, assumiu e não mudou de ideia. Porque quando Kardec mudava de ideia, ele registrava em outra obra da codificação, ou ele alterava, ou ele inseria uma nota. Não foi feito isso. Então, a gente pode dizer que Kardec concorda com isso. A questão é, vamos tentar entender. Que história é essa? Que o objetivo da criação consiste no culto harmonioso do bem e do belo, idealizados. Quer dizer, o que Paulo de Tarso está dizendo aqui é uma chave de compreensão das parábolas do Cristo, ou pelo menos de várias parábolas do Cristo. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender quando a gente chegar no estudo das parábolas. Vamos lá. Paulo de Tarso está usando a sua linguagem, a linguagem da tradição que ele instituiu na Terra, que é uma integração entre o que há de melhor no judaísmo, ou o que ele compreendeu melhor do judaísmo, com os ensinos do Cristo. O Cristo fez a mesma coisa. A maior parte das coisas que o Cristo falou não foi criação dele. Foi extraído do Antigo Testamento, inclusive o amar o próximo como a si mesmo, que está lá no Levítico. Mas isso a gente chega lá em outro momento. O que eu estou dizendo é que Paulo de Tarso ele faz a mesma coisa que o Cristo. Só que ele faz isso no sentido cultural, no sentido mais humano. E aqui ele traz o mesmo perfil, a mesma lógica, para não dizer coisas importantíssimas. Eu vou tentar dar um quadro geral das principais palavras desse trecho. A gente não vai esgotar o assunto, não tem essa pretensão, não vai ser possível. Mas eu quero só deixar o quadro geral. Depois, ainda nesse estudo, a gente vai olhar outros trechos de Kardec, para a gente ver como a coisa tem uma relação muito clara. Vamos lá. Por que é que Paulo de Tarso fala culto? Ele está retomando a linguagem judaico-cristã. O que é o culto? É o momento que a gente se reúne para criar o nosso vínculo superior com Deus. Essa é uma das finalidades do culto. É uma reunião onde a gente vai se vincular mais profundamente com Deus. Dá para dividir, dá para desenvolver bastante isso. Nós não vamos fazer aqui. Então vamos ficar com essa ideia central de culto. É um momento que nós nos reunimos em um lugar sagrado, né, no templo, para, a partir de práticas, de orações, de posturas, de intenções, de palavras, nos unirmos melhor com o Criador. né? Seja para buscar o perdão dos pecados, seja para uma série de coisas. Então, ele usou essa palavra, não foi por acaso. É importante lembrar que Allan Kardec era um literato, gente. Às vezes as pessoas tratam o texto de Kardec como se fosse o texto de um amador. Um grande escritor, quem conhece a língua, não usa uma palavra por acaso. Tá certo? Kardec foi, inclusive, tradutor. Kardec falava vários idiomas. Kardec foi um dos grandes gramáticos da sua época. Então, assim, Kardec é aquele indivíduo que tem sensibilidade em relação às palavras, como qualquer grande escritor. Só para a gente entender que nada aqui, né, tá jogado. Então, há um culto harmonioso do bem e do belo, que é o objetivo da criação. Vamos agora para o ponto central. Este culto, esse vínculo profundo com Deus, esse vínculo profundo com o que é, né, realmente superior, ele é idealizado, ele é estruturado, ele é montado por alguém. Se a gente imaginar o culto judaico, por exemplo, ele é estruturado. Ele tem os espaços do templo, ele tem as funções de cada indivíduo, ele tem um objetivo e ele tem um condutor maior. Quem é o condutor maior? É o sumo sacerdote. Isso é a linguagem de Paulo. Porque Paulo vai falar que Jesus é o sumo sacerdote, né? É o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que era alguém maior do que Abraão. Então Paulo vai colocar isso. Pedro também vai dizer algo muito parecido. Então o Cristo é esse sacerdote máximo, esse supremo líder espiritual, esse supremo sacerdote. Então o culto é conduzido pelo sumo sacerdote. Aqui no caso, o culto é conduzido e também criado pelo sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Vamos ver agora as definições de Paulo de Tarso, publicadas pelo senhor Allan Kardec em relação a Jesus de Nazaré. Primeiro, quem é que institui esse culto na Terra, para nós? O arquétipo humano. O que é o arquétipo? É o modelo mais importante, é o modelo perfeito, é o modelo primordial. Né? Então, o arquétipo é o modelo máximo do que é humano, do ser humano. O modelo máximo. Né? É o indivíduo que apresenta em si todas as perfeições. Né? A gente diz, o que é o arquétipo de um sábio? Né? Você imagina o indivíduo com o grau supremo da sabedoria. O que é o arquétipo de um pacifista? O que é o arquétipo de uma pessoa equilibrada, o que é o arquétipo, enfim, o arquétipo é aquele modelo, o que é o arquétipo da beleza, né? É aquela pessoa que ela sintetiza todas as belezas, né? Se a gente quiser imaginar o arquétipo da beleza, a pessoa vai ter o olho que sintetiza a beleza de todos os olhos, ela vai ter o rosto que sintetiza a beleza de todos os rostos. Então, o Cristo é o grande arquétipo humano. Primeira coisa. Segunda coisa. Outro atributo ao Cristo. Né? Ele fala que é o arquétipo humano, fala que é pelo homem Deus. Ah, mas alguém vai se assustar com essa linguagem. Eu diria, gente, o pessoal se assusta com a linguagem de Paulo de Tarso desde que ele esteve nesse mundo. Então, se ele continua assustando a gente, tá tudo normal. É o mesmo Paulo de Tarso, tá certo? Ele não veio, como ele dizia, para agradar os homens. Mas ele tinha um compromisso com o Cristo. É um homem-deus. A questão do homem-deus, Kardec vai escrever sobre isso. Então, não vou trabalhar aqui, a gente vai trabalhar a partir do comentário de Kardec, para quem, né, ficou assombrado. Então, quem é esse arquétipo humano? Quem é esse homem-deus? Jesus Cristo. E ele usa esses dois termos não por acaso, porque Jesus é nome comum. Cristo, como a gente vai estudar aqui bastante, significa Messias. Né? Significa o grande enviado de Deus, o maior de todos os enviados. Eu vou comentar só um aspecto para a gente entender o que é que isso significa na prática para a gente. Vamos lá. O Cristo, segundo Paulo de Tarso e Allan Kardec, é ele que institui, idealiza o nosso culto à harmonia, ao belo, ao bom. É ele que estrutura, esse é o ponto central de tudo, se você não lembrar mais de nada, lembre disso. Existe um espírito que estrutura o culto, a relação entre você e Deus. Porque a gente sabe, né, está lá no Novo Testamento, que existe o templo de Jerusalém e existe o templo, o corpo. Isso é a definição do Cristo. Tá certo? Então, dentro do seu corpo tem um espírito. Ou você é um espírito que tem um corpo. Dentro desse templo há um culto. Há um momento, uma busca da sua relação com um objetivo maior que a sua relação com Deus. Quem cuida, quem idealiza, quem estrutura esse culto, esses procedimentos, esses movimentos litúrgicos dentro de você é um indivíduo chamado Jesus de Nazaré. Se você acha que é pouco, pode ir embora, senão a gente continua. Então, assim, o que é que a gente está tratando aqui na mensagem de Paulo de Tarso? O culto no templo do corpo, que é a busca do espírito para a sua grande ascensão a Deus, é pensado, é organizado e é executado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus chamado Jesus Cristo. Dúvidas? Aproveite que eu já vou passar para a mensagem de Kardec, gente. Alguma dúvida? Foi todo mundo embora? Estamos juntos? Ganhei inimigos, ganhei amigos? Alguém está vivo? Ok. Alguém está vivo? Não. Então morreu todo mundo, Inês. Ok, beleza. Vamos em frente, gente, então. Vamos lá. Obrigado, juntos. Vamos em frente. Vamos ver agora, a gente já viu a opinião de Kardec e de Paulo de Tarso expressa nessa mensagem. Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos ver agora o que Kardec escreveu em outros lugares. Gente, tem mais de 70 citações diretas a Jesus de Nazaré no Livro dos Espíritos. Eu fui selecionar, não dá. Depois a gente vai explicar por que os Espíritos fizeram isso, mas eu selecionei algumas por conta do nosso tempo aqui e depois vão vir as outras. Nós começamos do fim. Ok, nós começamos do fim. Vamos agora para a introdução do Livro dos Espíritos. Na introdução, Kardec já diz o seguinte: a moral dos Espíritos superiores se resume, como a do Cristo, a essa máxima evangélica: agir para com os outros como queríamos que os outros agissem para conosco. Isto é, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta. O que Kardec está dizendo é o seguinte. A moral dos Espíritos superiores é a mesma da moral do Cristo. Olha que interessante. A moral dos Espíritos superiores é a mesma da moral do Cristo. Não existe Espírito superior que tenha uma moral que não seja cristã. Mas isso é só o começo. Vamos lá. Olha que questão surpreendente. Eu estou no Livro dos Espíritos, no item 222. Tá certo? 222. Eu vou ler um dos parágrafos. A mesma coisa. Eu conferi com o texto original do francês. Porque como aqui as palavras têm muito valor, eu não queria pegar uma tradução que nesse trecho o tradutor foi infeliz e desenvolveu um raciocínio sem sentido. Então, pode olhar no francês, pode olhar em várias traduções, vamos confiar, porque assim, né? Tá assim no francês. Kardec, falando da reencarnação, ele vai arrematar da seguinte maneira: todavia, qualquer que seja a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer seja aceita, quer não, nem por isso deixar-se-á de experimentá-la, já que ela existe, apesar de qualquer crença contrária. Continua Kardec, por favor, muita atenção nesse trecho. O ponto essencial, mais do que a reencarnação ainda, é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Aí você diz, o que é eminentemente? Eminentemente significa no seu mais alto grau. Principalmente, acima de tudo cristão. Agora, por favor, depois que Kardec afirma isso, alguém vai dizer que existe espiritismo sem Cristo? Vou ler o resto, só para concluir. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem e na moral do Cristo. Portanto, não é antirreligioso. Para Kardec, o ensino dos espíritos superiores é, sobretudo, principalmente cristão. Curioso, né? Kardec dizer isso. Será que todos nós temos clareza do valor e do poder dessa afirmativa? O próprio codificador diz, isso aqui são palavras de Kardec, aquela mensagem era de Paulo de Tarso. O ensino dos espíritos superiores é acima de tudo cristão, quer dizer, a principal característica do ensino dos espíritos superiores é eles serem cristãos. São ensinos de essência cristã. Eles bebem na fonte do cristianismo. Por isso o espiritismo não pode ser antirreligioso. Vamos agora para a questão, né, do tópico lá de Paulo de Tarso. Por que é que Paulo de Tarso fala que o Cristo é o homem Deus? Por quê? Kardec responde. Questão 625. Eu estou falando de cabeça, mas é bom conferir. Isso, 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Essa questão também a gente vai retornar, porque só o fato de Kardec perguntar guia e modelo já tem um mundo aí dentro. Mais uma vez, Kardec não é um blogueiro que está escrevendo em 30 segundos de um intervalo de uma coisa e outra. Kardec é um grande escritor, Kardec é um grande erudito, Kardec conhece muitas línguas, Kardec fez traduções que poucas pessoas no mundo conseguem. Até hoje, depois a gente fala disso. Então, não pensa que Kardec bota duas palavras, é sinônimo. Quem diz isso não entendeu quem é Kardec. Aí, se não entendeu quem é Kardec, dificulta entender quem é o Cristo. Então, atenção, lendo esses textos de Kardec, não tem palavra frouxa. Beleza, quem é o guia e modelo? Resposta, vede Jesus. Talvez seja a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, mas a mais valiosa. Vamos agora entender parte dos comentários de Kardec, né? Porque não dá para ver tudo, como a gente sabe, mas a gente pega o principal para o tópico. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nula oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, quer dizer, da lei de Deus, da verdade. Porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra. Gente, bom escritor não abusa de adjetivo. Quando o sujeito começa a abusar de adjetivo, você bota um pé atrás. Kardec nunca abusa de adjetivo. Mas nesse caso, ele usou bastante. Para dar ênfase. Vamos entender isso aqui. O que o Cristo falou foi a mais pura expressão da lei de Deus. Quer dizer, o que é que ele está dizendo? De tudo que ensinaram os profetas, os sábios, quem melhor ensinou foi Jesus. Consequência imediata, se eu acredito nisso, eu vou atrás do Novo Testamento, né? Foi o que esse homem ensinou. Digamos que eu não sou cristão. Aí eu me torno espírita, confio na grandeza de Kardec e diz, não, então, peraí, eu tenho que conhecer esse sujeito. A mais pura expressão da lei de Deus. Porque ele foi o ser mais puro que apareceu na... Até quando diz puro, não é que ele toma mais banho, não, gente. É o mais lúcido, é o mais inteligente, é o mais amigo, é o mais fraterno, é o mais misericordioso, é o mais sábio, é o que tem maior QI, é o que tem maior inteligência emocional, é o mais capaz. Mais puro é isso. Não é porque ele é bobinho ou mais ingênuo, não. É o mais competente. Agora vamos para o ponto. O Cristo era animado pelo Espírito Divino. O que é isso? O que é que Kardec está dizendo? Em outros trechos ele vai desenvolver, mas eu vou ficar com esse, tá certo? Que eu ainda quero abrir um espaçozinho para a gente conversar. O que é que Kardec vai dizer? O Cristo fala junto com Deus. É isso que Kardec quer dizer. O Cristo age junto com Deus. Não há uma ação do Cristo que seja contrária a Deus, porque ele está animado pelo Espírito Divino. Será que a gente consegue entender essa dimensão de homem-Deus? Vamos pegar um paralelo. Um grande médium, orientado por um grande espírito, está lhe dando a comunicação. O Cristo é muito mais do que isso, só que em relação a Deus, porque o médium, por não ser espírito puro, ele tem muito animismo. Ele vai distorcer muito a comunicação. O Cristo é o médium perfeito, que não interfere na comunicação. Só que essa comunicação não vem do anjo, não vem do arcanjo, essa comunicação vem de Deus. Então o Cristo, para Kardec, é um ser que pode ser chamado de homem-deus por Paulo de Tarso, e Kardec publica isso, porque é alguém que está em parceria, está agindo junto com Deus. Quando o Cristo estende a mão para um leproso, é a mão do Cristo, é o corpo dele, é a carne dele, mas tem ali uma mão invisível, que é a mão de Deus. Dá para entender isso? Você está dando, aplicando magnetismo em alguém, é a sua energia e do seu guia espiritual. É a sua energia de um espírito amigo. Quando o Cristo está curando alguém, é a energia dele. E se tiver alguma extra, é Deus. É Deus. Será que a gente já conseguiu ter essa dimensão? Essa é a pergunta. Por isso que para Kardec, que tinha escrito isso na 625, que tinha colocado na introdução que a moral dos espíritos superiores se resume na moral do Cristo, a essência, quando vem Paulo de Tarso depois e diz, olha, a gente está falando do arquétipo humano. A gente está falando do indivíduo que idealiza o seu caminho psíquico para Deus. A gente está falando de um homem-Deus. Porque não é ele. Não é só ele. O que já seria coisa demais para a nossa cabeça, um espírito elevadíssimo, um espírito que está no topo da escala dos espíritos puros. Já é demais. Mas se você acha pouco, vem Kardec e Paulo e dizem cada um na sua linguagem. Ainda assim não era só ele. Ainda assim, quando ele dizia, deixai vir as minhas criancinhas, era Deus também dizendo. Quando ele contava as suas histórias, era ele. Era a voz dele saindo. Era o cérebro dele funcionando. E era Deus ajudando. Ah, bota isso aqui também. Tá boa, mas vamos acrescentar isso. Diz isso para eles. Ao ponto de quando um dos apóstolos chega para o Cristo e diz, ah, eu nunca vi Deus. Ele disse, mas eu estou com vocês há 3 anos? Estou com vocês há 30 anos? Né? Eu estou com vocês esse tempo todo, você não viu Deus? Está cego? A tradução é minha, viu, gente? É tradução livre. Por quê? Porque é ele, é o indivíduo Jesus de Nazaré. Mas também é Deus. É o Criador agindo através do indivíduo com plena consciência. A diferença é essa. A diferença é que a relação do Cristo com Deus é plenamente consciente. Deus pode intuir outras criaturas, Deus pode nos intuir, mas a intuição, a gente mistura, a gente confunde, a gente mistura a parte de Deus com a nossa, enfim. É a nossa realidade, é normal para a gente. Quando Deus diz para o Cristo, ele fala mais claro do que eu estou falando para vocês. Ouve melhor, vê melhor, sente melhor. Então, não tem ruído, não tem distorção, né? Não tem som baixo. Por isso, Paulo diz, é um homem Deus. E Kardec publica. Gente, vamos lá. Vamos ver como é que a gente está de tempo. Eu quero deixar... Eu tenho vários outros assuntos, mas eu queria deixar um espaço para perguntas, reflexões ou algo que vocês gostariam que, se eu puder desenvolver mais, eu desenvolvo. Voluntários da Pátria, avante. Obrigado, Vânia. Obrigado. O pior é que eu falaria a noite toda, que eu falo muito. Quem me conhece sabe. Eu estou me controlando para dar espaço para vocês. Mas se não tiver, eu tenho muito o que falar. Deixa eu dar, então, aqui, até chegar alguma pergunta, um exemplo prático dessa compreensão. Olha como é curioso. A Ivone do Amaral Pereira, que foi uma das melhores médiuns da história do Espiritismo. Olha que interessante. Está no livro Recordações da Mediunidade. Pergunta, e ela fala isso em entrevistas. Pergunta para Bezerra de Menezes. Muita gente me procura, eu também preciso, enfim. Qual é a melhor forma de educar e desenvolver a mediunidade? Como é que a gente faz? Olha que interessante. Como é que a gente faz para desenvolver mediunidade? Hoje a gente fala disso e diz, não, é uma técnica, né? Opa, Bezerra vai dar aí uma técnica fantástica, vai resolver nosso problema. Encontramos aqui um tesouro. E ele dá. Quer que Bezerra de Menezes, um espírito extremamente evoluído, bastante evoluído, vai dizer para uma das melhores médias da história do Espiritismo. Vamos lá, ele vai dizer o seguinte. Ivone, para desenvolver a mediunidade, você precisa estudar duas coisas. Duas coisas. Primeiro, o Novo Testamento. Segundo, a história do cristianismo primitivo. Ora, eu fiquei me perguntando o que é que isso significa, porque está falando de mediunidade, né? Assim, entre aspas, receber espírito, psicografar, vidência. Por que que estudar o Novo Testamento, por que que estudar a história do cristianismo primitivo vai ampliar as percepções mediúnicas? Resposta? Porque o responsável pela tua vinculação com o mais alto se chama Jesus de Nazaré. O culto da harmonia é instituído por ele, é idealizado por ele. Se você se vincular a ele, ele vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir ampliar os teus poderes psíquicos, porque você vai ter uma sintonia maior, você vai permitir um maior poder de atuação. Então, a forma de desenvolvimento psíquico mais poderosa que nós conhecemos é o estudo e a reflexão séria do Novo Testamento e da história do cristianismo primitivo, segundo a sugestão e orientação de Bezerra de Menezes. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o Aníbal. Essa expressão homem-deus não pode ter sido mal interpretada e alguns defendem ser Jesus como Deus? Vamos lá, né? Essa expressão aqui é de 1860, né? Não é da, 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 do Concílio de Nicéia, dos concílios católicos da Idade Média. O que é que eu penso sobre isso, Aníbal? É muito difícil, numa linguagem humana, classificar Jesus. Essa é a questão. Né? Porque se você diz que Jesus foi apenas um homem, um missionário, é muito pouco para ele. É muito pouco para a transformação histórica que ele ocasionou. É muito pouco para tudo que ele fez a história da Terra mudar. Antropologicamente falando, é muito pouco. E é muito pouco para o que de fato ele é. Se você fala que é Deus, aí é demais. Né? Jesus não é Deus. Mas Jesus também, ele não é um mero ser humano. E ele também não é, um mero aqui, pelo amor de Deus, né? Assim, ele não é apenas um espírito puro. Então a gente fica sem uma terminologia adequada. Né? Não é humano, está muito acima, né? Não é apenas um espírito puro, mas também não é Deus. Como é que eu explico isso? Sem rebaixar. Então, assim, é uma dificuldade que hoje eu olho com muito respeito, todas as ideias que eu não concordo, do catolicismo, etc. Mas você imagina para você entender isso. Como a dificuldade intelectual, o desafio, quem é esse sujeito, quem é esse ser? Quem é esse ser que curava a lepra instantânea? Quem é esse ser que mandava o vento parar, ele parava? Quem é esse ser que mandava a maré parar, a maré parava? Quem é esse ser que desaparecia e aparecia quando queria? Quem é esse ser que diz que o que vai acontecer com ele, ele vai aparecer de volta e de fato acontece? Então, se a gente se colocar numa posição da época, ou mesmo de hoje, considerando realidade objetiva que Jesus fez, não é humano. Não é humano. Quem é que faz isso também? Quem é que faz o conjunto das coisas que ele faz? Né? Quem é que é mais sábio que os doutores da lei? Quem é que cura mais do que qualquer outro homem de cura? Quem é que consegue instituir uma nova tradição? Quem? Quem é que ressuscita e aparece, e toca e conversa e avisa antes? Então, assim, quem é que faz cura à distância? Então, é um conjunto de coisas tão extraordinário que hoje eu sinceramente entendo a dificuldade, mesmo quando a pessoa, do meu ponto de vista, ela erra. Né? Se a gente se colocar... Imagine você tendo que analisar, tá, quem é esse indivíduo? Você vê tudo que ele fez e diz, tá, mas eu comparo com quem? Eu comparo com quem? Porque se você pega, sei lá, um grande escritor hoje, você diz, ah, eu vou comparar esse cara com Camões, eu vou comparar esse cara com Machado de Assis, eu vou comparar ele com Shakespeare, eu vou comparar ele com Cervantes. Você se situa. Eu comparo Jesus com quem? Então é uma dificuldade extraordinária, ainda hoje. Se a gente levar a sério tudo que ele fez, a gente compara com quem? Então eu entendo perfeitamente nesse sentido. A melhor explicação, a mais lúcida, a mais simples é isso. É um indivíduo reencarnado, mas animado pelo Espírito Divino. Quer dizer, é um indivíduo que tem uma capacidade de agir conectado com Deus. Né? Como eu falei, a mão dele se mexe, mas a mão, entre aspas, de Deus está lá. Ele fala a partir do que ele pensa, mas junto com ele tem a voz de Deus também. Entendeu? Imagina um médium dando uma mensagem num ponto que ele tem concordância total ou quase total com o Espírito Superior e os dois falam. Mas tudo isso são comparações. É muito mais do que isso. Pelo menos pelos que os Espíritos falam. Só para concluir, Aníbal, depois a gente passa aqui para outra, é a seguinte... O Herculano Pires uma vez pediu para o Chico uma coisa muito curiosa. Ele disse que eu queria saber, se possível, assim, com os amigos espirituais aí que já tiveram alguma oportunidade de estar perto do Cristo, né? Enfim, o que é que eles dizem do Cristo? Quais são as características, assim, o que é que eles poderiam dizer do Cristo para a gente? Chico Xavier achou uma pergunta interessantíssima, aproveitou a deixa e perguntou. Não tem um registro a quem ele perguntou, deve ter perguntado para vários. Depois de um tempo, ele fala para o Herculano, disse, olha, os espíritos que eu conheço, que tem acesso ao Cristo, ou teve num momento ou noutro, eu perguntei. E eles simples, todos os foram unânimes em dizer o seguinte: a luz do Cristo para nós, falando em Espírito Superior, é tão extraordinária que nós não conseguimos analisar ainda. É algo que você simplesmente não olha e fica deslumbrado. Não dá para estudar a coisa. Você fica ali, você não tem capacidade psíquica, intelectual, cognitiva de abranger e dizer assim, tá, o que é que eu estou vendo? Quem é esse cara? Como é que ele é? Então, assim, claro que no Espiritismo... E detalhe, gente. Na tradição judaica, toda a tradição judaica, e Paulo é herdeiro disso e continua sustentando isso, não há como fazer confusão de ser criatura e criador. Não existe isso. Tá certo? Isso foi uma coisa criada na Idade Média por conta dessa dificuldade. O próprio Paulo nunca, em nenhuma carta, em nenhum registro histórico, defendeu a ideia que o Cristo seria Deus. Isso é importante estar claro. Você não vai encontrar. Então, como Paulo de Tarso, que é mais inteligente do que todos nós juntos, está escrevendo no século XIX para estudiosos do Espiritismo, ele certamente diz, bem, eu posso usar a expressão porque as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Né? Olha como é sutil. Se ele tivesse dito Deus homem, aí complicava sim. Aí complicava. Porque era o Deus que se fez homem. Quando ele diz homem, Deus, é o homem que está profundamente vinculado com Deus. Mas Paulo de Tarso está escrevendo para espíritas. Quer dizer, para você chegar na conclusão, em tese, você leu o resto. Você leu a introdução, você leu a 625 e você leu várias outras coisas. E aí você diz, ah, agora eu entendi. Homem Deus, quer dizer, é um espírito tão superior, que tem atributos tão elevados, que do nosso ponto de vista se confundem com Deus. Que age junto com Deus. Então, assim, eu acho que para quem compreendeu, né, o livro dos Espíritos, é muito tranquilo. Você pode dizer, pode ter confusão? Pode. Para nós, e para a tradição judaica, e para o cristianismo primitivo, porque os apóstolos eram judeus, nunca houve essa confusão de confundir Jesus com Deus. Nunca. Não tem. É depois. Aí o pessoal pega a interpretação e quer impor no texto, mas o texto não autoriza, tá certo? Respeito quem pensa diferente, e como eu disse, eu entendo porque é muito difícil a questão. A gente tem Kardec. Marcelo Lopes, podemos afirmar então que não é possível elevar-se a Deus sem o auxílio de Jesus, ou ainda, que querendo nós ou não, o Mestre trabalha por nós para nossa redenção em relação ao Pai? Com certeza, Marcelo, com certeza, na visão espírita sim. Entendeu? Quem institui o caminho que leva a Deus é o Cristo. Aí você vai dizer, ah, mas fulano não conhece Jesus. E daí? O problema é se Jesus não conhecesse ele. Aí ele estava lascado. Aí o problema era sério. A gente tem que entender que nós não estamos falando de seitas religiosas. Né? A gente tem que entender que a discussão espírita que Kardec fala é uma compreensão muito profunda. Existe um indivíduo, uma individualidade encarregada de cuidar do psiquismo dos espíritos da Terra. E conduzir esse psiquismo a Deus. Eu vou dar só um exemplo rápido. Por exemplo, o que é a parábola da semente? Por que é que Jesus fala tanto que o reino de Deus parece uma semente? É invisível e de repente floresce. É o psiquismo que ele cultiva em cada um de nós. Então, todos nós, ateus, enfim, independente de qualquer coisa, nós temos uma direção suprema de um espírito chamado Jesus Cristo. Claro, se você sintoniza com ele, se você faz esse esforço, você potencializa. Se não, você dificulta, mas todo o processo psíquico, né, a idealização do culto harmonioso na Terra vem do Cristo. É importante entender essa dimensão que Kardec e Paulo dá. Por isso essa questão. Diz, olha, na Terra, aliás, o próprio Cristo disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é que ele está dizendo? Ah, tem que assinar carteirinha, tem que entrar no meu clube. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Ele está falando de coisa mais profunda. O que Jesus está dizendo, o que você está dizendo é exatamente isso. Quer dizer, a nossa relação com Deus, ela é impulsionada, ela é idealizada. Quer dizer, se você quiser uma imagem externa, tem um culto que leva a Deus, tem uma cerimônia que leva a Deus. Quem é que organiza a cerimônia? Quem é que diz como ela tem que ser? Quem é que fala quais são os preparativos? Jesus Cristo. Externamente. Só que isso não é externo. É psíquico. É intimamente. É espiritualmente. Quem tem o poder de atuar no cerne dos nossos espíritos é o Cristo. Na Terra. Né? Que por enquanto a gente está por aqui. Se Deus quiser, a gente fica. Vamos lá. Sendo Jesus um dos construtores da própria terra, ele tem domínio sobre a matéria, que é a energia. Então, ele é um ser inclassificável na linguagem humana. Certamente, Carlos, certamente, é isso mesmo. Mas, assim, me parece, aí a gente está agora, como eu digo, né, eu sinalei, está no terreno da opinião. Me parece que essa estruturação psíquica de bilhões de espíritos é ainda mais desafiadora do que construir um planeta. Mas aí, quem sou eu, né? Vamos discutir isso aqui. A confusão, né, o Aníbal voltando ao tópico dele, pode ser compreendida pela brilhante explicação. Ok, obrigado. Ok, gente, mais alguma questão? Temos ainda um tempinho, senão a gente já começa a caminhar para o encerramento. Nenhuma? Bem, então sobrou aqui uns minutinhos, eu vou aproveitar. Ok, aprender Jesus. Ótimo. Vamos lá. Gente, exatamente. Então, o que é que acontece? O primeiro ponto é esse, né? Eu acho, espero que tenha ficado claro, né? Vale a pena ler a mensagem toda, meditar e refletir sobre isso. A partir disso, nós vamos entender a presença do Cristo na codificação espírita. Né? Porque se a gente não entende quem é Jesus, a gente vai ficar perdido. A gente vai estar exagerando, né? Ou está enfeitando, ou está querendo isso e aquilo. Há uma discussão que tem mil pontos de vista e, assim, não acho que seja tão relevante no momento para a gente, é que se o Espiritismo é religião ou não. O grande ponto para mim é o seguinte: o Espiritismo é, sobretudo, cristão. Esse é o ponto. Se você vai classificar ser cristão como religioso ou não, a gente conversa. Mas o ponto é: para Kardec e para os espíritos superiores, o Espiritismo é eminentemente cristão, é sobretudo cristão, é principalmente cristão. Agora nós vamos explicar o título do curso. Vai dar tempo, fiquei feliz. Vamos lá. A figura do Cristo. Que nome é esse? Figura, no caso que nós usamos, ele também pode ser chamado de imagem, dependendo da tradição grega ou latina do termo. Existe um tipo de leitura do Novo Testamento que se chama leitura figural, que se baseia na figura ou na imagem. E é curioso porque esse tipo de leitura ele foi ensinado, vocês não acreditam por quem? O que é que vocês acham? Alguém chuta? Quem ensinou a leitura figural? Quem ensinou esse método de leitura? Vitória acha que Paulo? Não, Paulo seguiu. Mas quem foi que assinou embaixo desse tipo de leitura? Vou contar uma história para vocês, vai ficar claro. Vamos lá. Kardec? Não. Kardec segue, mas não foi ele. Vamos lá, calma, deixa eu contar de onde surgiu a leitura, deixa eu contar a história. Antes de Paulo, não sei se vocês sabem, não foi Platão, não foi Barçanufo, Pelo menos os chutes estão muito bons. Estão de excelente. Vocês são chutadores de excelente nível, gente. Parabéns. Só espírito excepcional. Ok, vamos lá. Dois sujeitos estavam tristes caminhando para uma pequena cidade chamada Emaús. Chega um estranho perto dele e pergunta: tudo bem? Vocês estão com cara de triste? Por que é que vocês estão tristes? E eles são até um pouco grosseiros, a impressão que eu tenho é essa. Mas como assim você não está sabendo? O nosso mestre foi crucificado. E nós perdemos todas as nossas esperanças de um mundo melhor. Desconhecido começa a caminhar com eles e começa a falar de várias histórias do Antigo Testamento. Gente, intervalo comercial, propaganda pessoal. Se alguém do plano espiritual tiver acesso a essa conversa, por favor, grava e guarda. Quando eu desencarnar, manda para mim. Essa eu queria ouvir. Jesus explicando o Antigo Testamento para duas pessoas que não sabia que era ele. E aí, eles chegam na pousada, né? Porque ia continuar a viagem depois, estava escurecendo, Jesus se despede. E eles têm um gesto bonito, que talvez seja o gesto que a gente gostaria de imitar nesse curso. Ele disse: fique conosco, já está escuro, para onde é que você vai? Fique aqui, a gente come, descansa, amanhã segue. E o sujeito fica. Ele senta na mesa, Jesus pega o pão, abençoa, e eles reconhecem que passaram a viagem toda conversando com o crucificado que eles estavam lamentando a vida. Caminho de Emaús. O que é isso? Isso é Jesus dizendo: se vocês querem me entender, olhem para o Antigo Testamento. Esse tipo de leitura, ou um dos tipos de leitura desse, se chama leitura figural. Para quem é esse? Quando eu vi isso, eu fiquei assustado, porque assim, para quem é espírita é muito fácil entender isso. Porque você diz: ora, Jesus estava aqui antes do mundo surgir, criou tudo. Então é óbvio que ele conduziu a história também do povo judeu. É óbvio que ele mandou anunciar a vinda dele no mundo. Então, tranquilíssimo para quem conhece isso. Mas muitos estudiosos, mesmo sem conhecer isso, realizaram esse tipo de leitura. Vou dar um exemplo bem claro. Não é só leitura de profecia. É leitura também de personagens que prefiguraram o Cristo. Lembra quando eu disse que arquétipo é o tipo perfeito? Antes de vir um tipo perfeito, vieram bons tipos, mas imperfeitos. Por exemplo, o indivíduo que pré-figura o Cristo, que é um elemento de composição da figura perfeita que é o Cristo, ou, dito de uma forma mais didática, que é o indivíduo que começa a preparar a humanidade para entender alguém mais evoluído. Tem vários. Por exemplo, José do Egito. Porque o José do Egito é traído, é vendido como escravo pela família, come o pão que o diabo amassou, passa por mil provações, é preso e etc, etc. Depois ele se torna, entre aspas, simbolicamente rei, ou o braço direito do faraó. Ele reina, ele que reina sobre o Egito, né, com a autorização do faraó. E ele, quando a sua família chega, fugindo da miséria por causa da seca da época, ele perdoa e acolhe a todos. Foi assim que os judeus foram para o Egito. Depois que o faraó José morreu, alguns séculos depois, é que eles se tornaram, foram feitos escravos. Mas chegaram lá muito bem, obrigado. Foi dado para ele as melhores terras, por conta dos grandes serviços prestados por José. E José dizia: eu fui sacrificado. José dizia: vocês não se culpem para os irmãos, porque foi Deus que me passou por todas essas provas para que eu pudesse salvar o povo judeu. O que é que José é? Ele é alguém que já vai fazer uma parte do que é o Cristo. Então, a leitura figural, quando a gente fala da figura do Cristo, a gente está falando de que antes dele aconteceram situações e vieram indivíduos que eram pequenos modelos de Jesus. Sendo Jesus a figura plena, a imagem perfeita de todas as virtudes que foram vivenciadas ao longo de alguns milênios no Antigo Testamento. Por isso a figura, por isso a imagem. Né? O nome figura e imagem nesse caso são semelhantes. Se fala figura e pré-figura, ou imagem e anti-imagem. Quer dizer, a pré-figura ou a anti-imagem é aquilo que vai constituindo aos poucos a verdadeira imagem, ou são pistas que vão indicar a verdadeira imagem, ou são virtudes que depois serão mostradas no seu sentido pleno. Então, assim, deixa eu ver se tem tempo para dar outro exemplo. Então, por exemplo, mais um exemplo só para a gente entender. Quando Abraão é ordenado a sacrificar seu filho, e seu filho vai ser sacrificado, né? E depois ele é substituído na última hora, é uma história fantástica, a gente ainda vai trabalhar ela. Ele é substituído por uma ovelha. A gente fala que aí você tem várias pré-figuras do Cristo. Você tem o pai, que se dispõe por amor a sacrificar o filho mais amado. Não precisa dizer quem foi esse pai que sacrificou o filho amado para redimir os outros. E você tem, curiosamente, a ovelha, que é a substituta do sacrifício. Por isso, João Batista, que era muito amigo e próximo de Jesus, antes de o batizar, diz: eis a ovelha de Deus, o Cordeiro de Deus. São símbolos que estão sendo trabalhados. Quer dizer, ali você já tem um anúncio, uma pré-figura, né? De Abraão representando o pai com dó, mas disposto a sacrificar o filho. E você tem a substituição do sacrifício pelo cordeiro, que vai ser útil para toda a humanidade. Um último exemplo, esse é comentado pelo próprio apóstolo Pedro, que obviamente soube da história de Emaús, e aí ó, agora eu entendi. Sei como é que funciona. E aí, assim, exatamente, ó, pra gente tem a questão de todo o simbolismo do Cordeiro e tem muito mais, viu? Vai ter outros vai ter um outro estudo do Apocalipse também, pro futuro. O batismo também é simbólico. Pedro vai dizer: qual o significado espiritual do batismo do Cristo? Ele mergulha nas águas e sai. Pedro vai dizer: ele é o novo Noé. Ele é alguém que surge, porque nesse caso o símbolo das águas é aquilo que purifica os pecados. É como se ele naufragou e depois ascendeu por si mesmo. Então, o batismo significa aquele que emerge depois de toda a purificação. E para concluir, Paulo de Tarso, que conhece isso muito bem, obrigado, vai dizer que o Cristo é o novo Adão. A gente está falando de símbolo. Mais radical do que Paulo de Tarso, só Allan Kardec. Nesse caso, só Allan Kardec para ser mais radical. Porque Allan Kardec vai ser tão radical que ele vai dizer que Adão significa um grupo de espíritos exilados que foram transportados para a Terra de outro mundo, de outro planeta. É coisa de gente corajosa. Falar isso no século XIX. Kardec não estava no século XXI, estudando o UFO, dizendo, ó, tem prova. Não, século XIX. Kardec diz: olha, se você quer entender de fato Adão, você precisa entender o que é migração espiritual e saber que é um grupo de espíritos que chegaram aqui ainda da data há cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Salvo engano, estou falando de memória. Então, essa capacidade de entender o que é fato e o que é símbolo, que é fundamental. Por que que o Cristo é o novo Adão? Porque o Cristo é o indivíduo que vem fazer o que o Adão deveria ter feito. Obedecer a Deus. Seguir o que o Pai deseja. Então, ele é o Adão que deu certo. Ele diz assim, olha, vê como é que é para ver se tu aprende. Eu vou fazer aqui na frente de vocês. Está todo mundo prestando atenção? Está todo mundo entendendo? Então, eu vou fazer para que vocês entendam. Então, o radicalismo profundo de Kardec precisa ser estudado e meditado. Porque, às vezes, eu acho que a gente passa e não entende a gravidade das informações que Kardec está dando. O que Kardec está nos dando é um novo caminho para compreender a sociedade humana. Migração espiritual não é uma curiosidade, é o único método que nós temos hoje na Terra de entender a história humana. Não tem outro. Porque senão você vai ficar como estão hoje todos os historiadores aí sem explicação para a antiguidade. Ninguém sabe explicar. Pode pesquisar o que quiser. Ninguém sabe explicar, por exemplo, as pirâmides do Egito. A gente teve algumas aulas sobre isso no nosso curso Doutrina Secreta. Ninguém sabe explicar uma cidade que estava enterrada e foi encontrada há questão de 20 anos atrás e hoje já está completamente desenterrada e ninguém sabe explicar porque, em tese, segundo as teorias da história e da antropologia, ela não poderia existir porque ela tem mais de 15 mil anos de idade. E não era para isso. Simplesmente não cabe dentro. Mas como é que pode 15 mil anos alguém veio e fez isso? Vai ficar sem saber até considerar com seriedade o argumento de Kardec. Existe migração espiritual de diversos níveis. Então me parece que em termos de coragem e radicalidade, Allan Kardec e Paulo de Tarso, eles meio que se equivalem, né? Parece que é uma dupla muito boa para tocar em temas que assombram e que exigem uma capacidade intelectual extraordinária. Gente, é isso. Se temos aí 5 minutos, mais ou menos. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, obrigado, Bernadette. Ok, tudo bem? Obrigado, Aníbal, que bom. Ah, quem é as duas pessoas? Só quando morrer, que a gente descobre se tiver acesso. Porque os evangelhos não dizem, dois apóstolos, dois seguidores do Cristo, né? O que se sabe é que tinha acabado, né, assim, tinha sido logo depois da comemoração da Páscoa e houve a crucificação e eles estavam voltando achando que tinha dado tudo errado, né? Tipo, deu em nada, né? Deu em nada. Mas nós não há nenhuma. Não há possibilidade nem da gente. Pode imaginar o que quiser, mas assim, os textos da época não permitem a gente tentar identificar nem como hipótese. Sim, é, mas assim, isso é. A cidade que estava enterrada chama Göbekli Tepe. Acho que é na atual Turquia. Göbekli Tepe. Assim, faz alguns anos que eu não acompanho, mas já estava uma coisa, a última vez que eu acompanhei, já estava algo bem interessante nessa cidade, né? A gente, quando for abordar o módulo Doutrina Secreta, a gente pode até discutir isso. Obrigado, Tilce. Ok, pessoal. Ah, se as pessoas simbolicamente podem representar todos nós, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque há uma parte que Jesus comenta assim, mas como vocês são duros de coração, né? Eu me identifico. Porque por muito tempo eu não consegui entender a codificação, né? Porque eu ficava muito imaginando, ah, é uma ciência, é uma filosofia, mas qual é a essência? Né? E estava escrito, né? Eu li o livro dos Espíritos e não via. Isso é muito, é um fenômeno, Marilac, muito curioso, né? Muito curioso, porque assim, às vezes a gente não vê, né? Às vezes a gente não vê. Eu acho que isso acontece, pelo menos comigo, e acho que com a grande parte de nós. Às vezes a gente não se dá conta, né? Assim, esse texto que eu li para vocês, eu já tinha lido sei lá quantas vezes. E às vezes a gente não se dá conta de qual é o núcleo do espiritismo, né? Então, isso é, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que desconfiar que nós podemos estar do lado de Jesus, ele explicando para a gente, e a gente não entender, né? E a gente não entender, e isso acontece, né? Às vezes a gente diz, ah, mas como é que os judeus não sabiam quem era o Cristo? Será que a gente sabe que o Espiritismo é o Consolador? Né? Será que a gente realmente sabe? Então, eu acho que é uma postura correta a gente sempre desconfiar, se perguntar, né? Será que eu realmente estou entendendo? Será que eu consegui captar a essência? Então, eu penso que sim. Para ser sincero, aqui, o objetivo espiritual desse curso, né? Pelo menos definido por mim, é esse da estrada de Emaús. Eu não ia nem falar essa história hoje, né? Ainda bem que deu tempo. E falar em outro momento, claro, porque a gente precisa saber se a gente está entendendo o que está acontecendo, né? Ou a gente está desesperado, deu tudo errado, a vida não presta, etc, etc. Ou se a gente consegue entender que nós estamos simplesmente vivendo o que estava previsto. Nós estamos dentro da profecia ainda, né? Nós estamos dentro da profecia. Então, talvez seja importante a gente, a partir de Kardec, né, como dizem os dois indivíduos, né, da estrada de Emaús, de repente caiu um véu e a gente viu que era Jesus. Quem sabe, né, com nossa ajuda mútua, não cai o véu e a gente vê que o Cristo é a grande solução para os nossos problemas sociais e particulares, né? Eu acho que esse é um grande desejo que a gente vai nutrir sempre, né? A gente conseguir ver, Cristo está aqui, não tem nada de errado, está tudo explicado, é isso mesmo, é duro, mas é isso mesmo, né? Vamos continuar. Então, eu acho que somos nós, sim. Bem, pessoal, vamos então. Opa, tem mais aqui. Vou ler, depois a gente faz a prece e encerra. À medida que nos melhoramos em sabedoria, passamos a perceber com mais profundidade os textos já lidos. Motivo que devemos reler muitos textos para compreender cada vez melhor, buscando o crescimento sem estacionarmos. Exatamente, Carlos, eu acho que é isso mesmo, né? E a oração é uma técnica necessária para ampliar nossa compreensão, sem sombra de dúvida, gente. Bem, eu não gosto de ficar fazendo a prece inicial e final, mas aqui, por enquanto, só estou eu, né? Então, vamos fazer uma prece breve. Caso surja alguma dúvida, até amanhã, meio-dia, postem no WhatsApp, né? A gente vai ficar em comunicação com vocês, tá bom? Se tiverem sugestões também, podem postar no grupo, vai ser muito bem-vindo, né? A gente está com algumas coisas novas, alguns modelos novos, então as sugestões são sempre muito bem-vindas, vão nos ajudar bastante. Vamos lá, vou fazer a prece. Agradecemos, Pai, teu amor, teu amparo, a proteção, Akai Bachuta, o nosso coordenador espiritual desse estudo, espírito que há muitos anos orienta as nossas buscas e reflexões sobre o Cristo. Esse espírito amado que durante a encarnação tanto escreveu, tanto lutou em prol da mensagem do Mestre. Agradecemos a presença dele e o amparo que tivemos ao longo de todos esses anos, que nos ajudou e foi indispensável para que chegássemos aqui. Obrigado também pela presença de todos os amigos espirituais, pela presença de todos os amigos encarnados, todos os que aqui estão e que irão receber de uma forma ou de outra essas reflexões que visam apenas, Senhor, nos ajudar a todos a compreender o Teu amor, a Tua beleza, a Tua harmonia. Que assim seja. Bem, pessoal, que bom, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês no grupo, por favor, né? Se manifestem, porque me ajuda bastante a me situar, mas eu particularmente adorei estar aqui com vocês, tá certo? Me senti muito bem. Marcela, eu vou dar os informes todo pelo WhatsApp, tá certo? Eu sou muito cuidado, assim, eu tô muito preocupado com o nosso tempo aqui, então todo mais a gente vai mandar por e-mail e pelo WhatsApp as demais informações. Pessoal, é isso, encerramos. Um grande abraço, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, com os bons espíritos, que vocês possam estar cada vez mais próximos do Cristo e também do anjo guardião de vocês.